Muito bem-vindo, muito bem-vinda. Esse é o LideraCast. Esse é o nosso podcast sobre liderança, autoconhecimento e soft skills. Já são mais de 480 episódios em áudio, quase 280 episódios em vídeo lá no YouTube e muito conteúdo no LinkedIn, com textos, com posts e infográficos para você se esbaldar. Se você está comigo aqui pela primeira vez, não se esqueça de assinar gratuitamente o podcast no seu tocador favorito. O LideraCast foi idealizado e ele é conduzido por mim. Eu sou Otávio Alves Júnior. Eu sou professor de MBA, sou mentor de liderança, criador da Jornada de Desenvolvimento de Soft Skills, sou um executivo internacional e conselheiro de empresas e criador de conteúdo. Eu posso ajudar você e posso ajudar a sua equipe com palestras, workshops e mentorias. Caso você tenha interesse, eu estou à sua disposição no LinkedIn para a gente trocar ideias. Na descrição desse episódio estão os links das minhas redes sociais. E outra coisa, eu tenho um grupo sobre liderança e autoconhecimento lá no LinkedIn. Vai ser um prazer trocar ideias com você por lá também. Nesse episódio número 519, eu quero trazer aqui para reflexão com vocês o ano de 2023. Hoje é dia 26 de outubro de 2023. Portanto, mais ou menos 80% do ano já passou, por incrível que pareça, né? Nós vamos dar duas piscadas de olho e já estamos no Natal. Quer dizer, eu sempre procuro fazer um episódio de reflexão sobre o ano, né? Um episódio para que a gente possa olhar para o que fizemos nos últimos 12 meses, né? E ver se nos aproximamos ou não dos nossos objetivos, nos aproximamos ou não daquele futuro que a gente quer viver, né? Então vamos lá, primeira pergunta. Você tinha objetivos claros para 2023? Você sabia o que você gostaria de ter construído nesse ano? Se você por acaso não tinha objetivos para 2023, meu, relaxa. Esse não é o momento de se autoflagelar. Esse sim é o momento de você começar a refletir. O que que eu quero construir? Que futuro eu quero materializar na minha vida nos próximos 12 meses? De 26 do 10 de 23 a 26 do 10 de 24. Esse é o proativo que você pode fazer, né? Para que nos próximos 12 meses você tenha objetivos e não faça o que você fez nos últimos 12, que pode ser que você tenha sido levado pela vida, né? Se você tinha objetivos claros para 2023, então, em primeiro lugar, parabéns. Em primeiro lugar, se valoriza. Em primeiro lugar, entenda que o fato de você ter objetivos claros desenhados por escrito já te coloca na frente da esmagadora maioria. Por mais que você possa não ter se aproximado dos seus objetivos tanto quanto gostaria nos últimos 12 meses. Mas o fato de você ter objetivos já é alguma coisa altamente louvável, desejável, interessante, auspiciosa, fortalecedora para você, para a sua vida e para os seus resultados. Então, em primeiro lugar, valoriza isso. Vamos imaginar que você tinha objetivos claros e não se aproximou deles tanto quanto gostaria. Ok, respira. O que que você pode mudar para que ter um resultado diferente nos próximos 12 meses? O que você pode mudar em termos dos seus hábitos, dos seus comportamentos e dos seus pensamentos que possam, então, preparar você um pouco melhor para que nos próximos 12 meses você se aproxime desses objetivos. Você caminhe nessa direção que você escolheu para a sua vida, né? Agora, a grande verdade aqui, meus caros, minhas caras, é o seguinte. A nossa capacidade de mudar a nossa vida, a nossa capacidade de sair desse lugar desconfortável que de repente você está, a nossa capacidade para que a gente possa ter uma vida mais feliz, mais satisfeita, uma vida com mais realização, acredita, isso passa por a gente ter objetivos. Isso passa por a gente saber o que a gente quer para a nossa vida, isso passa por a gente saber qual é o futuro que eu quero construir para a minha vida. Apenas com esse entendimento é que você vai... Essa é a base do teu castelo. Essa é a fundação do teu castelo. Qual é o futuro que eu quero construir para a minha vida nos próximos 12, 24 meses? Essa é a pergunta que não quer calar. Na medida em que você não tem isso muito claro, você vai sendo levado pela vida. Aí você não está pilotando o seu próprio avião. É muito possível que, na medida em que você não tem objetivos muito claros para sua vida, você está perseguindo objetivos que foram traçados para você por outras pessoas. E quando você leva a sua vida trabalhando em cima das demandas dos outros, quando você leva a sua vida procurando construir um futuro que outras pessoas desenharam para você, você acaba se sentindo vazio, vazia. Você trabalha, 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 se esforça, se esforça, se esforça, se esmera, se esmera, se esmera, deita a cabeça no travesseiro e não se sente bem com você mesmo, com você mesma. Não se sente bem por quê? Porque você acabou colocando sua energia, colocando seu tempo, colocando a sua atenção, o seu foco, os seus recursos para construir alguma coisa que não está conectada com a tua essência. Porque você está trabalhando na agenda de outras pessoas. Isso é super relevante. E eu vejo isso nos meus alunos, isso nos meus mentorados, isso nas pessoas com quem eu me relaciono, tanto pessoal quanto profissionalmente. As pessoas desiludidas, as pessoas cansadas, as pessoas estressadas, porque elas estão engajadas em uma série de pontos profissionais e pessoais que não estão conectados com a essência delas. Isso traz cansaço, isso traz desgaste, isso traz frustração, isso traz estresse para a nossa vida, ansiedade. Então, tudo começa com qual é o futuro que eu quero construir para a minha vida. E uma crença que eu tenho é que essa nossa percepção de realização no médio e longo prazo passa por nós sermos capazes de, nesse futuro, nesse desenho de futuro que nós estamos refletindo para a nossa vida, passa por a gente conseguir considerar aspectos em seis ângulos diferentes. Você ter objetivos para a sua saúde física, você ter objetivos para a sua saúde espiritual barra intelectual, você ter objetivos para a sua saúde familiar, para a sua saúde social, para a sua saúde econômico-financeira e para a sua saúde ecológica. Você pode, de repente, colocar toda a tua energia em, por exemplo, o seu aspecto econômico-financeiro e juntar dinheiro, acumular patrimônio, construir um patrimônio é o seu grande objetivo. Você pode trabalhar nisso por 10, 15 anos. E aí você vai chegar lá na frente, talvez você esteja cheio de dinheiro. Talvez você esteja atingindo os seus objetivos econômico-financeiros. Mas como é que está a sua família? Como é que está a sua vida pessoal? Como é que está a tua saúde física? Não adianta você ter uma conta no banco gorda, uma conta no banco com vários zeros, e de repente a tua saúde física tá uma merda. Você não tá conseguindo usufruir dessa vida maravilhosa que esse dinheiro que você juntou poderia te dar, porque a tua saúde física tá ruim. Ou porque a tua vida social tá uma bagunça. Então você não tem nenhum amigo, você não tem ninguém com quem trocar ideias, com quem curtir esse dinheiro todo. Ou a tua saúde familiar. Você então tá cheio da grana, mas se afastou da sua família, a esposa, o marido se separou, sei lá, os filhos você nem vê, não sabe nem para onde foi, para onde foram. Você percebe? Eu acredito que a gente conseguir equilibrar esses pratinhos dessas seis saúdes é um caminho interessante para que a gente vá encontrar no médio e longo prazo esse nosso conceito de realização e felicidade que tanta gente busca, né? Então, crie esse futuro, desenhe esse futuro para a sua vida. Eu, por exemplo, eu traço metas para 2, 5 e 10 anos para a minha vida, né? Uma vez por ano eu vou revisitando isso, talvez até um pouco antes, talvez até a cada 6 meses eu revisito aquilo ali. Para que eu veja a cada 6 meses se aqueles objetivos que eu tinha traçado para a minha vida continuam válidos. Afinal, é a minha vida. Eu posso mudar a direção do meu avião a hora que eu quiser. Eu posso levar o meu avião para onde eu quiser. Essa é a grande verdade. E eu faço isso a cada 6 meses. Mas a cada instante eu tenho muito claro o que eu quero construir para a minha vida. Eu tenho muito claro quais são os meus objetivos para cada uma dessas saúdes, cada um desses papéis que nós temos na nossa vida, que eu acabei de falar, né? Físico, espiritual, intelectual, familiar, social, econômico, financeiro e ecológico, né? Reflete dessa forma. Coloca no papel. Isso também é importante. A gente ter as nossas ideias na nossa cabeça, elas estão super embaralhadas, elas estão misturadas umas com as outras. É preciso tirar isso do papel. perdão, tirar isso da cabeça, né? Colocar isso no papel. Porque você vai perceber que no médio e longo prazo, muitas vezes, você pode ter a tua saúde física e a tua saúde econômica familiar conflitando. Você precisa de um tempo para você cuidar da tua saúde física, mas você também precisa de um tempo para cuidar da sua família, dar atenção para a sua família, um tempo de qualidade com a sua esposa, com o seu marido, com os seus filhos, com o companheiro, com a companheira, né? Se você também precisa de um tempo e de uma energia para juntar um dinheirinho, formar um patrimônio, eventualmente você tem o objetivo de uma viagem, né? Então, de repente, o intelectual gostaria que você tenha, por exemplo, um objetivo de fazer uma pós-graduação, mas você tem também outro objetivo familiar de fazer uma viagem internacional, percebe? A viagem internacional e a pós-graduação, elas vão ter que ser financiadas pelo mesmo bolo de dinheiro, né? Quando você tem isso por escrito, quando você tem isso no tempo, você consegue tomar melhores decisões, né? Você pode, por exemplo, farei a viagem agora, depois que acabar de pagar essa viagem, eu vou me dedicar para a pós-graduação, ou vou me dedicar primeiro para minha pós-graduação e depois de concluída e paga, aí eu me preocupo com a viagem, por exemplo, com a família, né? Ou você pode sentar com a tua família e falar, pessoal, temos essa demanda financeira aqui. Tem essa pós-graduação que eu acho que é importante para mim, para o meu futuro, para o nosso futuro, e tem essa viagem que nós queremos fazer. Como é que nós podemos juntos equacionar isso aqui? Quanto mais abertura, e claro, né, eu não estou dizendo se os seus filhos têm 3, 4 anos de idade, não é disso que eu estou falando, né? Os meus filhos já têm 21, 19, né? Então, quanto mais velhos forem os seus filhos, você já consegue ter uma conversa de mais alto nível aí, colocando alguns outros pontos, né? Mas a grande verdade é o seguinte, esse nosso conceito de realização e sucesso está muito ligado com a gente equilibrar esses papéis da nossa vida de alguma maneira. Um ponto relevante aqui é que alguns dos nossos objetivos, eles podem ser de longo prazo, né? Você pode ter um objetivo, por exemplo, de comprar um apartamento. É alguma coisa que vai levar, em princípio, se você for assalariado como eu, vários anos para você concretizar. Então aqui tem um outro aspecto que é definir os meus objetivos. Conseguir definir os planos, as ações, as tarefas que eu devo executar nesse período para começar a construir aquele futuro na minha vida. Agora, tem um ponto muito importante do nosso engajamento com as nossas metas próprias, né? Então, por exemplo, avalie o seu plano de objetivos com frequência. Como eu disse, eu faço isso a cada 6 meses. Fica aqui essa sugestão. Você pode querer fazer a cada 3, beleza. Mas não deixa passar muito de 6 meses, 12 meses no máximo. Porque nós vivemos um mundo muito acelerado. Então, de repente, em 6 meses, muita coisa pode mudar. Muita coisa na nossa vida, muita coisa ao nosso redor. Algumas coisas que faziam sentido podem deixar de fazer sentido. Algumas coisas que não faziam sentido podem passar a fazer sentido, você percebe? Então, avaliar com frequência é muito importante. Comemorar cada vitória é muito importante. Eu não sei como é que é a tua capacidade de comemorar as pequenas vitórias. Eu não sou muito bom nisso. Eu preciso conscientemente dedicar energia, tempo, atenção para me lembrar de comemorar comigo, com a minha equipe, muitas vezes, as nossas vitórias. Isso é super importante para nos reenergizar e para que a gente possa perseverar naquela direção que a gente escolheu, né? Priorizar é fundamental. Acredita, não dá o melhor. Até vou falar isso de uma outra maneira, né? Eu ia dizer, não dá para fazer tudo que a gente quer. Eu estou até ressignificando isso dentro de mim, viu? Essa crença aí, eu quero que ela saia de dentro de mim. Nós podemos, eu acredito, construir na nossa vida o futuro que a gente quiser. Eu acho que nós somos capazes de viver a vida que a gente quiser. Para tal, escolhas precisam ser feitas, né? E aqui vem a questão da priorização. A sua capacidade de priorizar aquilo que realmente é importante a cada momento do tempo para alavancar a construção daquele futuro que você quer. Portanto, priorizar é muito importante. Olhar para os seus papéis, olhar para as metas que você tem e priorizar, né? Compreender que nem tudo são flores. Perrengues vão acontecer, desvios de rota vão ser necessários e você precisa ter adaptabilidade e flexibilidade para lidar com isso. Então, apaixone-se pelo seu futuro, não se apaixone pelo caminho que você escolheu para chegar, para construir esse futuro. Porque é muito possível que quando as circunstâncias à sua volta vão mudar, você precise mudar o seu caminho. Portanto, não se apaixone pelo caminho, se apaixone pelo objetivo. Você pode ser que nessa jornada, que pode levar 10, 15, 20 anos para você construir esse futuro que você quer, você precise mudar de caminho, mudar de estratégia várias vezes. Mas o norte é sempre o mesmo. Isso é super importante. E o último ponto, que eu acho que é uma dica muito rica para você manter o teu foco. Aprenda com o exemplo dos outros. Procura acelerar a tua curva de aprendizado aprendendo com os outros e com as batidas na parede que os outros deram. O Einstein dizia, inteligente é aquele que consegue aprender com os erros dos outros, porque encurta os nossos caminhos, o nosso aprendizado e nós somos muito mais produtivos, né? Fica aqui essa sugestão para que você mantenha o teu foco, né? Não se esqueça que a questão das metas que você vai traçar, os objetivos que você vai traçar, não se esqueça daquela metodologia SMART, né? S-M-A-R-T, SMART, né? Que é alguma coisa específica, é alguma coisa mensurável, alguma coisa alcançável, é alguma coisa relevante e é alguma coisa que termina, né? Então, isso é super importante. Por exemplo, eu quero ser bem específico. Quero emagrecer 0,5 quilo por mês pelos próximos 24 meses. Portanto, eu estou com uma meta de perder 12 quilos, né? Então, emagrecer 0,5 quilo por mês é específico, é mensurável. Eu posso subir na balança uma vez por mês e ver se eu emagreci ou não, né? Você percebe, né? Ser mensurável é importante, né? Alcançável. Pô, será que 0,5 quilo por mês faz sentido? De repente faz, né? É alcançável? É relevante? De que maneira essa meta vai estar conectada com você, com a tua vida, com a tua saúde física, com a tua capacidade de realização, você percebe? Né? E tem uma data de término, você está definindo 24 meses, né? Eu acho isso super importante, né? Então, fica aqui um exemplo, né? Um outro exemplo. Hoje sou assistente financeiro e ganho R$ 2.500 por mês. Eu quero, em 2 anos, me preparar e acumular conhecimento para alcançar uma posição de analista administrativo em uma empresa multinacional com um salário de 4,5 pau, né? Então, veja só, eu estou ganhando 2,5, quero ganhar 4,5. Legal, vamos mapear as nossas competências, o nosso ponto atual, vamos mapear que competências eu preciso para dar esse próximo salto na minha carreira. Então, vamos lá, pensa no SMART, né? Essa é uma meta específica, bem específica. Eu ganho 2.500, tenho um certo cargo, em 24 meses eu quero ganhar 4.500 e ter um outro cargo. Dá para medir? Dá para medir. É alcançável? Me parece que sim. É relevante? E aqui a relevância tem a ver com os objetivos que você tem, né? Para sua vida, né? Tem um tempo? Tem um término isso aqui? Nós estamos definindo 24 meses, né? Então, um outro exemplo, né? Aqui um outro ponto. Quero acumular R$ 100 mil em aplicações financeiras dentro dos próximos 48 meses. Isso significa juntar R$ 2.083 por mês, mais ou menos, né? Então, vamos lá para a questão SMART. Juntar R$ 2.000 por mês. É específico? Super específico. Eu quero R$ 100 mil nesse intervalo de tempo, né? É mensurável? É mensurável. Se eu vou juntar R$ 2.083 por mês, a cada mês eu tenho que ter acumulado aquela quantidade, né? É alcançável? Aí cabe a você avaliar, né? Se você é uma pessoa que ganha R$ 3.000, puta, será que juntar R$ 2.000 é alcançável, né? Agora, se você ganha R$ 15.000, de repente R$ 2.000 é um pouco mais de 10%, aí talvez 20% do que você ganha, pode ser alcançável, né? É relevante? Depende dos objetivos que você tem. Tem um tempo determinado, tem um término aqui? Nós estamos colocando 48 meses nesse exemplo, você percebe? Essa é a maneira com que nós vamos criando esses nossos objetivos, criando esses objetivos para a nossa vida, para que a gente possa, usando essa metodologia SMART, vir refinando, vir desafiando os nossos objetivos, tornando-os o mais claros possíveis para que a gente possa, com mais certeza, chegar naquele lugar que a gente quer. Faz sentido? Fez sentido essa lógica de raciocínio? E algumas sugestões, então, alguns pontos de atenção, né, sobre como alcançar os seus objetivos. Eu acho que a primeira reflexão importante é: disciplina e consistência serão muito importantes. Disciplina é você levantar todos os dias e estar disposto, estar disposta a fazer aquilo que precisa ser feito, né? Consciência é você saber o que você quer fazer. Você perceber dentro dos seus objetivos como é que eles estão conectados com a tua essência. E daí encontrar energia dentro de você para caminhar, né? Autoconfiança é um outro ponto super importante. Autoconfiança tem a ver com a certeza de que você será capaz de chegar nesse objetivo. Você é capaz de construir aquilo. Acho que esse é um primeiro ponto relevante. Se você acha que não é capaz, aí você já está começando um jogo que é perdido, né? Nós somos capazes de construir na nossa vida tudo que a gente acha que é possível. Esse é um grande ponto aqui, vem muito da autoconfiança, né? Uma certa paciência, acho que também é relevante você considerar, já que dependendo do teu objetivo pode levar tempo. Essa é a real. Dependendo do seu objetivo pode levar tempo. Um certo otimismo sempre vai te ajudar, sempre vai permitir que você vá significando as tuas experiências de uma forma mais interessante, mais auspiciosa, mais fortalecedora para você, né? A resiliência também vai ser importante, na medida em que a resiliência tem a ver com nós sermos capazes de nos reinventar diante dos obstáculos. Certamente você vai ter na tua jornada do hoje até esse futuro que você quer construir, você vai ter adversidades, você vai ter problemas, restrições e etc. A resiliência é o que vai fazer com que você persevere, é que não vai permitir que você esmoreça diante dessas restrições. E um outro ponto super importante que me parece que pode fazer uma grande diferença aqui nessa sua jornada para alcançar os seus objetivos é ter um mentor. É ter alguém que possa te apoiar, ter alguém que você possa buscar orientação, ter alguém que você possa buscar motivação, engajamento, ter alguém que possa trabalhar com você na sua autoconfiança, trabalhar com você na tua disciplina, na tua resiliência, na tua paciência. Trazer para você uma perspectiva sobre quais competências comportamentais você poderia desenvolver que facilitariam o teu caminho na direção dos seus objetivos. Quais competências técnicas você poderia desenvolver, quais caminhos você poderia tomar, você percebe? Eu acho que ter um mentor também vai te ajudar, junto com a resiliência, com a autoconfiança, com a paciência, com a disciplina, com a consciência, né? E também com o otimismo, para que você possa, com mais certeza, com mais segurança, com menos sofrimento, caminhar na direção dos objetivos que você tem para a sua vida. Algumas perguntas que podem te ajudar a fomentar a tua reflexão, né? Você tem consciência do poder transformador dos seus pensamentos? Os seus pensamentos são muito fortes. Os seus pensamentos podem te empoderar, podem te fortalecer enormemente, mas eles também podem te desempoderar e te enfraquecer enormemente, né? Procura tomar muito cuidado e tenha muita consciência com relação aos seus padrões de pensamento, né? Uma outra pergunta: você já traçou os planos para chegar lá? Você está em claro quais os caminhos, quais as ações, as tarefas que você deve executar para chegar nesse lugar que você quer, né? Outra pergunta que eu acho muito relevante: do que você não abriria mão para conquistar o que você quer, né? Quando você acorda de manhã, quais emoções se manifestam dentro de você, né? E aqui um ponto super importante, talvez o mais importante dessas perguntas aqui para fomentar a tua reflexão. Você está disposto, disposta a construir a sua nova versão? Esse é um ponto muito importante, porque se você ainda não está vivendo a vida que você gostaria, é porque você ainda não tem uma estrutura energética, mental, psicológica para viver aquela realidade. Portanto, é muito possível, é muito provável que para que você possa materializar esse futuro que você quer na tua vida, você tenha que mudar. Você tenha que mudar os seus hábitos, os seus comportamentos, os seus pensamentos, as suas emoções. Isso é construir a sua nova versão. E a grande verdade é que muitas das pessoas que não conseguem construir aquele futuro que gostariam é porque, por qualquer circunstância A, B ou C, não estão dispostos e dispostas a se reinventar, a desafiar a sua zona de conforto, ampliar os limites da sua zona de conforto nesse movimento de construir a sua melhor versão. Eu acho que esse é um ponto relevante que fica aqui para vocês pensarem e quão dispostos vocês estão para fazer isso acontecer na sua vida. E aqui, já me aproximando do final desse episódio, eu quero deixar quatro sugestões de outros episódios aqui no Lideracast que você pode usar para ampliar o teu entendimento sobre esse nosso tópico de hoje. No episódio 386, eu falei sobre todos os seus sonhos estão fora da sua zona de conforto. Essa é a grande verdade. É uma escolha sua se manter na tua zona de conforto, mas compreenda, o teu sucesso e a tua realização não estão lá. Na medida em que você escolhe se manter na sua zona de conforto, você está escolhendo se privar de tudo o que o sucesso e a realização poderiam trazer para a tua realidade, tá? No episódio 430, eu falei sobre como funciona na prática a automotivação. Isso é super importante. Eu jamais vou conseguir te motivar. A tua esposa, o teu marido não vão te motivar, o seu chefe não vai te motivar. Só você é capaz de motivar você mesmo, você mesma. Por isso a automotivação. E me parece que é muito importante que você compreenda quais gatilhos você tem para se automotivar. A semente que está numa terra fofa, numa terra com bastante nutrientes, com luz, com água abundante, essa é muito fácil germinar. O desafio é você ser aquela semente que germina no meio das pedras, num ambiente inóspito. Aí é que exige automotivação. Aí é que exige você olhar para dentro de você e buscar aquela energia que você nem sabia que estava lá. No episódio 382, eu falei sobre você aprende com as oportunidades que a vida te dá? E nesse caminho do hoje até esse futuro que você quer construir para a sua vida, acredite, você vai precisar aprender várias coisas. Você vai precisar aprender novas competências, novas habilidades, novos hábitos, novos comportamentos, novos padrões de pensamento, sabe? Um novo entendimento para que você compreenda as suas emoções. Você vai ter que aprender várias coisas. E fica aqui essa questão. Você aprende com as oportunidades que a vida te dá? A cada instante a vida coloca na nossa frente um purpurri de opções para que a gente aprenda. Se nós vamos ou não aprender depende da nossa capacidade de compreensão daquela situação e da gente enxergar uma oportunidade naquilo ali, né? No episódio 71 eu falei sobre nossos pensamentos criam a nossa realidade. E o teu padrão de pensamentos é importantíssimo para a tua realização, para o teu sucesso, para a tua capacidade de construção de relacionamentos, para a tua capacidade de autoconfiança, de automotivação, de autoentendimento sobre você mesmo, sabe? Então, os nossos pensamentos criam a nossa realidade. E aqui nesse episódio eu falei sobre isso e acho que com esses quatro episódios a gente enriquece um pouco esse final de episódio aqui no sentido de colocar a questão de a gente trabalhar em cima dos nossos objetivos e como chegar lá, e como encontrar energia para transpor os obstáculos e como manter sempre o olho na bola. O olho em qual bola? Aquele futuro que a gente quer construir para a sua vida. Eu espero que esse tenha sido um bom papo, eu espero ter podido trazer para a tua consciência conceitos de valor. Um grande abraço para todos vocês. Até a próxima e vamos firme. Tchau, tchau. Muito obrigado pela sua atenção e pela sua audiência. Se você não se inscreveu ainda no meu canal no YouTube ou aqui no podcast, faz isso para que você tenha acesso a mais conteúdo sobre liderança, autoconhecimento e soft skills que vão turbinar sua mente e fertilizar a sua carreira. Eu espero que o assunto de hoje tenha sido interessante. Eu espero ter podido trazer para sua consciência conceitos de valor. Se você está escutando esse episódio no iTunes ou no Spotify, faz uma recomendação para o Lideracast. Assim você me ajuda a levar minha mensagem ainda mais longe, impactar ainda mais pessoas como eu estou te impactando. O meu grande objetivo é ajudar todos vocês a construírem a sua melhor versão. Um grande abraço a todos e até a próxima!